Sérgio Mendes já está aqui ao meu lado. O senhor Sérgio Mendes, hoje nós temos o Fórum de Agronegócio. O senhor está lá presente. Mas boa tarde, Sérgio
Mendes. Boa tarde, Gilson. E é sobre esse assunto, o Fórum Nacional de Agronegócio, que começa hoje, segunda-feira, aqui em Maringá, numa promoção da Rádio CBN, com apoio e patrocínio da Cocamar, que nós vamos falar no CBN Rural desta tarde. E para falar com a gente sobre esse assunto, o vice-presidente da Cocamar, senhor José Fernandes Jardim Júnior. Muito obrigado, viu, Zezé, dessa tarde chuvosa, preparando o solo para o plantio, que nós vamos começar esse Fórum Nacional do Agronegócio. Uma boa chuva como essa é para animar mesmo, né?
Não, sem dúvida. Acho que a gente estava precisando disso, né? Volta a capacidade de uso do solo adequada para os produtores, aqueles que ainda não fizeram a dessecação, realizarem, né? E outros já começam a plantio da safra de verão.
Tá certo. E aí, parando a chuva, a máquina vai para a terra plantar, né?
Sem dúvida. Vão ser aí 45 dias que o produtor vai estar bastante ocupado.
E a previsão da safra recorde está confirmada? Ainda está mantida, né? Com esse tempo assim,
ajudando? Está mantido,
né?
Porque principalmente no tocante à soja, né? Com o desestímulo com relação ao milho, possivelmente a área de soja deve aumentar consideravelmente, né?
Uhum.
E o preço é o referencial para que o produtor se mova e plante um pouco mais de soja que vem plantando normalmente.
Só para uma informação ao nosso ouvinte, Zé Fernandes, hoje você tem aí fácil o quanto que está comercializando a soja aí no balcão da Cocamar?
Aqui na Cocamar hoje está R$ 65,00.
É, recuperou, né?
Recuperou. Eu acho que os fretes também a nível interno vem baixando um pouco, né? Que na safra subiram muito. Então ele está voltando a dar uma liquidez melhor para o produto. Uhum. Muitas empresas trading de soja tiveram prejuízo esse ano em função de estimular um preço futuro considerando um frete para o produto, e esse frete praticamente dobrou na época da safra, né?
E agora baixou.
E agora ele vem entrando para um nível de normalidade, vamos dizer assim.
Bom, e com o tema então, álcool, açúcar e energia, perspectiva para o Brasil e o mundo, será discutido hoje à noite lá no recinto de leilões Emelino Bolfer, lá na Sociedade Rural, o primeiro Fórum Nacional do Agronegócio, como a gente já disse. É uma boa oportunidade, não é, Zezé, para que o produtor se integre, independente se ele é do setor da cana ou não, né?
É, sem dúvida. Eu acho que a CBN foi muito feliz em trazer esse tema para discussão, porque, na verdade, o Brasil tem um potencial imenso reconhecido a nível mundial como produtor de uma energia limpa, uma energia renovável, né?
Uhum.
Que infelizmente internamente no país vem sofrendo consequências danosas em função de ações governamentais.
Uhum.
Né? E as pessoas que vão falar, tanto o Paulo Meneghetti, que tem uma vasta experiência na área comercial, como o Miguel Rubio Stranin, que é presidente da Ucopar, e o Caio de Carvalho da Abag, são pessoas que estão no dia a dia lidando com esse problema, né?
Uhum.
Então acho que é muito enriquecedor para todos nós que vamos participar ouvir deles a situação real e que alternativas de solução que se teria, porque você veja bem, hoje mais da metade da frota brasileira de veículos são movidos a álcool, né? ou vamos dizer assim, motores flex.
Sim.
E nós temos essa energia aí não sendo reconhecida pelo governo como fundamental para a economia.
Pois é, e foi uma oportunidade, né? É duro pôr no passado o que foi, não vamos pôr no passado. É uma oportunidade para que o Brasil tivesse a bola da vez em ser um dos líderes em modernização da energia limpa, ser um precursor de uma energia como essa do álcool, do etanol, e perder isso, né? Fazer praticamente uma desaceleração no setor, né?
E muita gente, né? Hoje praticamente tem um monte de usinas à venda por causa da inviabilidade do negócio, né?
Uhum.
Deveria se deixar que a economia funcionasse sem a intervenção do governo, mas infelizmente a gente ainda tem uma alta decisão, a mão do governo interferindo nos negócios privados, como a gente vai certamente ouvir hoje à noite.
Agora, na sua opinião, Qual é a real situação e por que chegamos nesse ponto, Zezé? Com relação à política de energia limpa do etanol no Brasil?
Eu acho que tudo é uma vontade política de segurar os preços artificialmente, né? Você sabe que a inflação, ela tem... Se você deixa o mercado funcionar no mercado de energia, ele vai oscilar de acordo com a oferta e a demanda. Né? E o governo, como controla isso através da Petrobras e segura o preço dos combustíveis para criar uma condição de inflação adequada com os interesses governamentais, faz com que esse setor sofra as consequências, né? Nós temos aí uma alta concentração de decisão de combustíveis na mão da Petrobras. Está tudo praticamente regulado pela Petrobras. E a Petrobras funciona como um braço do governo para as políticas de interesse político que o governo tem.
Né? Certo. Esse congelamento do preço da gasolina... onde se tem dados aí de que ela deveria estar hoje sendo praticada a R$ 4,00, o que favoreceria muito o setor da energia do etanol. Sim. Essa é uma situação, eu estava conversando até com o Gilson Aguiar antes de entrarmos nessa entrevista, é uma situação que as eleições estão chegando e seria um desprestígio ou um tiro no pé se o governo fizesse uma política como deveria ser com relação ao combustível de gasolina, né, petróleo,
sem
né?
Sem dúvida. Isso faz com que haja uma alta ingerência na própria Petrobras, que hoje é uma empresa que está com ações em bolsa, quer dizer, não é só o governo que é dono dela, né? Tem muitos investidores que apostam na Petrobras. E ela vem acumulando prejuízos em função dessa decisão política. E isso também acarreta prejuízos para o setor alcooleiro, que se vê amarrado e sem conseguir repor os custos que se tem para a produção.
Ô, senhor Zé Fernandes, o Gilson Aguiar, que está aqui, está se coçando, quer fazer uma pergunta aqui para o senhor.
Tudo bem, senhor Zé?
Tudo bem, Gilson?
Tudo bem. É o seguinte, até onde vai esse cabo de guerra entre um governo que quer segurar o preço para não ter o dissabor de uma véspera de eleição com inflação, e um setor produtivo tão importante?
Eu não sei, porque, na verdade, o que a gente vê é a desistência de muitos proprietários de usina com relação ao negócio. Se você não tem a alternativa de açúcar ou de mercado futuro, como a usina Santa Terezinha, por exemplo, que se especializou na produção de açúcar... Para quem está só no setor alcooleiro, está à mercê do governo e da determinação de rentabilidade que os técnicos do governo acham que pode sustentar uma atividade comercial. Então, é um negócio assim, você não tem como influir numa decisão governamental em termos de desregulamentar o setor. Ela está completamente atrelada a decisões políticas hoje no Brasil.
Há quem defenda que tudo isso, infelizmente, é decidido na caneta da presidente, até a prova disso são as mudanças na regra do jogo durante o percurso da política de etanol, que deixa muito frágil o setor, né?
Sem dúvida. Hoje você tem os interesses políticos acima dos interesses de viabilidade de qualquer coisa no país, né?
Então, mas tá bom então. Ótimo. Então, hoje à noite, por tudo isso que nós falamos, é importante a presença, a participação de pessoas do setor rural ou não, né, Zé?
Eu acho que para todas as lideranças é bom o conhecimento do que está atravessando o setor, né? E realmente saber das pessoas que estão vivendo o dia a dia onde é que está doendo, né? Porque, na verdade, é uma coisa que está afetando as empresas, afeta também os trabalhadores e isso em escala afeta todo mundo.
Com certeza. Bom, então, muito obrigado, viu, Zé Fernando Jardim Júnior,
vice-presidente
da Cocamar no CBN Rural desta tarde. Boa tarde ao senhor.
Boa tarde.
Bom, Gilson, hoje à noite, então, às 19h30, no recinto de leilões Ermelino Bolfer, no Parque de Exposições Maringá, o Fórum Nacional de Agronegócios da Agronegócio da CBN, que vai ter o Caio Carvalho, presidente da Associação Brasileira de Agronegócio, a ABAG, o Paulo Meneghetti, diretor do Grupo Santa Terezinha, e o Miguel Rubens Tranin, presidente da Alcopar, Associação dos Produtores de Bioenergia do Paraná, que vão discutir o que nós conversamos agora muito superficialmente com o vice-presidente da Cocamar, e que logo mais você vai também estar aqui com o Caio Carvalho, conversando com ele daqui a pouco, às 4h30, para buscar, entendeu essa política destinada pelo governo a um setor tão paparicado, tão exaltado e de tanta importância que é para o Brasil, que era o líder no conhecimento da produção de energia limpa da cana.
E tem tudo a ver com a nossa região, né, Sérgio?
Com certeza.
A gente precisa tomar cuidado, porque essas discussões envolvem todos nós. A rentabilidade hoje da produção da cana-de-açúcar, da produção do álcool do açúcar, envolve muito a nossa região. Uhum. E é um setor de futuro, hein?
Exato.
Nós estávamos ouvindo hoje a entrevista que o presidente da ABAG deu, o Luiz Carlos Corrêa Carvalho, para o Sardenberg, e ele dizia que lá fora se inveja a produção de etanol no Brasil.
Sem dúvida.
E o governo aqui maltrata.
Inclusive a presidente Dilma, recentemente na ONU, um dos itens que ela falou foi da importância desse programa dentro do Brasil e como ele é tratado. E...